Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9. Manhã de sábado, 25 de julho. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. E no programa de hoje, a gente fala sobre audiência pública regional do processo da consulta popular, realizada pelo Coreia de Noroeste Colonial, que aconteceu nesta semana aqui no campus da Unijuí. A gente fala também sobre as novas regras do seguro-desemprego. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
A audiência pública regional do processo da consulta popular foi realizada pelo Coreia de Noroeste Colonial na última terça-feira e a gente fala com o presidente do Coreia de Norc, Sérgio Luiz Alebrand.
A audiência pública que desencadeia formalmente, né, o processo da consulta popular desse ano, que é um processo este ano bastante atípico, né, uma vez que o processo que nós fazíamos em 90, 120 dias, esse ano está tendo que ser conduzido aí em menos de 30 dias, né? Então, claro, isto dificulta um pouco essa caminhada, essa dinâmica. Por outro lado, nós este ano temos um valor muito menor, né? Menos de um terço do valor que nós discutimos no processo do ano passado, o que, obviamente, né, descontenta alguns setores, alguns segmentos, até porque neste ano, por exemplo, foram definidos pelo governo apenas três grandes setores, né? A educação, a saúde e um terceiro setor, reunindo aí desenvolvimento rural, desenvolvimento econômico e ciência e tecnologia. Ou seja, um dos setores assim que sempre se envolvia significativamente no processo da consulta, que era a área da segurança, este ano ficou sem definição de recursos para esta área. Por uma série de razões, né? Quer dizer, os coreades durante esse primeiro semestre do ano se reuniram aí em torno de 15 vezes com representantes do governo, principalmente da Secretaria de Planejamento, mas também da Fazenda e da Casa Civil, e com o próprio governador, no sentido de viabilizar a continuidade das consultas populares, né? Porque houve um momento em que tanto segmentos do governo queriam não mais realizar a consulta popular, como também alguns coreades entendiam que não teria mais sentido em função das dificuldades, né? Mas se chegou a um consenso de que era melhor continuar em função até do processo pedagógico e educativo que a consulta popular tem significado aí nesses últimos 20 anos e, bom, estamos organizando então o processo aqui na região a partir de hoje. As assembleias públicas municipais vão ser realizadas aí nessas próximas semanas e no dia 5 de agosto já marcamos o fórum regional, que então vai ser uma nova Assembleia Geral do Cored, aberta, né, a toda a população, mas onde participam também os delegados que vão ser eleitos na fase agora das assembleias públicas municipais.
Sobre a redução orçamentária, Sérgio fala dos prejuízos que ela também acarreta.
Nós vínhamos trabalhando no nosso Cored aí com 3 milhões e 800 mil no ano passado, quer dizer, esse ano isso foi reduzido a 1 milhão e 95 mil reais, né? Distribuído então nestas três grandes áreas, quer dizer, são 300 e poucos mil para cada uma destas áreas. Então é claro, quer dizer, são 11 municípios, então o que nós acertamos para tornar esse prejuízo, digamos assim, menor, de pensar projetos de caráter mais regional e não projetos de caráter meramente local, porque não tem sentido você trabalhar com pequenos projetos de 10, 15, 20 mil para os diferentes municípios. É preferível você concentrar em alguns projetos de caráter mais regional, ainda que eles estejam situados fisicamente em um dos 11 municípios. E, bom, para os próximos anos, né, você considerar isso e trabalhar em cima de outros projetos também de caráter regional, eventualmente para outros municípios. Então essa é um pouco, é uma diretriz. É claro que as assembleias municipais é que vão debater, vão discutir, vão apresentar as propostas dos projetos para num segundo momento, então, né, o fórum regional fazer a sistematização desse processo e definir quais os 10 projetos que vão entrar na cédula de votação, que deverão ser, isso está definido no regimento assim este ano, 2 projetos na área da educação, 2 na área da saúde e 6 projetos nessas outras 3 áreas, sendo, digamos, 2 projetos para desenvolvimento econômico, 2 para desenvolvimento rural e 2 projetos para a área de ciência e tecnologia e a pesquisa, né?
O Fórum Regional já está marcado para o dia 5 de agosto e acontece também aqui no município de Juí.
Notícias da semana.
O presidente da FAMURS, Luiz Carlos Folador, orienta os prefeitos dos 63 municípios gaúchos atingidos pela chuva e busca orientações técnicas no gabinete de emergência, montado pelo governo do estado no Palácio Piratini. Liderado pelo vice-governador José Paulo Cairoli, o órgão dispõe de técnico da Secretaria Nacional da Defesa Civil para auxiliar as prefeituras na elaboração dos projetos. Na última segunda-feira, o estado anunciou o decreto coletivo de emergência. Folador parabenizou o governador pela iniciativa. Conforme ele, a medida agiliza a transferência de recursos para as prefeituras auxiliarem as vítimas. O decreto estadual substitui os decretos municipais. O estado já havia tomado essa medida no ano passado para evitar a burocracia e acelerar a ajuda. O anúncio aconteceu em ato no Palácio Piratini. Uma solicitação foi encaminhada ao Ministério da Integração para o envio de mais de 1.000 cestas básicas, 1.700 kits de higiene pessoal, 1.600 kits de limpeza, 2.200 kits dormitórios e 2.300 colchões. O material deverá chegar no estado até o fim desta semana, segundo informações do Palácio Piratini. Nos últimos dias, fortes chuvas atingiram 38 mil pessoas de 63 municípios gaúchos, tendo sido necessária a remoção de 2.700 pessoas para ginásios e abrigos municipais, conforme dados da Defesa Civil. As cidades onde foram decretadas situação de emergência são Esteio, Rolante, Riozinho, Cachoeira, São Jerônimo, São Sebastião do Caí, Alvorada, Parobé, Portão, Barra do Guarita, Esperança do Sul, Porto Xavier, Barra do Quaraí, São Borja, Itaqui, Uruguaiana, Iraí, Pinheiro do Vale, Cerro Grande, Monte Negro, Hulha Negra, Bagé e Porto Mauá.
Boletim Rádio Web.
Notícias do Judiciário.
Entre os dias 13 e 7 de agosto acontece a segunda edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa. A iniciativa será realizada em todo o país com o objetivo de agilizar o julgamento de processos envolvendo casos de violência doméstica. Também serão promovidas atividades de conscientização e divulgação de informações sobre o tema. Na edição anterior, realizada em março deste ano, o TJ Gaúcho obteve destaque como sendo o mais atuante em todo o território nacional. A quarta turma recursal cível do TJ Gaúcho negou o pedido de casal de aposentados para que pai e filho parassem de jogar bola no pátio de casa. Os autores da ação são vizinhos dos réus e argumentaram que a atividade provocava muito barulho. O juiz Roberto Berensdorf da Silva, relator do recurso, explica que não foi identificado o uso abusivo da propriedade em prejuízo dos autores. Também foi provado que o jogo dura cerca de uma hora, sendo realizado em torno das 6 da tarde, fora do horário de descanso.
Estão muito intolerantes e não conseguem resolver problemas que seriam aparentemente de fácil solução entre si. Isso acaba também sendo uma causa dessa grande demanda que o judiciário tem, na medida que ele é chamado para resolver situações aparentemente de fácil solução. A sentença aqui, ela decide o processo, mas o problema lá entre os vizinhos não se sabe até que ponto vai ser superado com a sentença ou não. Afinal, eles vão continuar convivendo e tomara que não haja outros atritos.
A comarca de Ivoti lançou edital para distribuição de verbas oriundas de penas alternativas. Podem concorrer entidades públicas ou privadas que desenvolvam projetos nas áreas de segurança pública, educação, saúde ou de cunho assistencial. Os projetos devem ter orçamento de até R$ 9.000 e prazo máximo de 3 meses para execução. As inscrições podem ser realizadas até o fim do mês de julho.
Notícias do Judiciário, um serviço do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Produção e apresentação, Christian Feula.
Notícias da Semana.
A secretária do Gabinete de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, reuniu-se com a cônsul-geral do Uruguai no Rio Grande do Sul, Carla Besdeniak, para tratar sobre parceria em ações conjuntas de luta contra o câncer de mama. No Outubro Rosa, mês que internacionalmente é dedicado à participação popular na prevenção do câncer de mama, ficaram programadas atividades em cidades na divisa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. A parceria entre o Estado e o país vizinho visa ampliar o debate sobre a doença, além de mobilizar e conscientizar a população de residentes na região da fronteira. A reunião ocorreu durante a agenda do governo do Estado em Montevidéu, no Uruguai, na última quarta-feira. Na ocasião, a secretária Maria Helena destacou que o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de mortes de mulheres por câncer de mama. Também ressaltou que a detecção precoce da doença através do autoexame, da mamografia e da consulta médica periódica é importante para aumentar significativamente as chances de cura.
Boletim Rádio Web.
Pagamentos irregulares de diárias e horas extras, reajustes salariais indevidos a servidores, descumprimento de carga horária, não realização de concurso público e licitações, além de deficiência no controle da execução de contratos. Estas são as principais irregularidades verificadas nas prefeituras gaúchas durante as auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Os dados analisados compreendem o período de 2012 a 2014. O levantamento foi dividido em 20 áreas, como despesas, receitas, concursos públicos e administração de pessoal. O objetivo é auxiliar os órgãos públicos na prevenção de irregularidades. A auditora pública externa do TCE, Andrea Malman, afirma que algumas situações poderiam ser evitadas com a capacitação dos técnicos dos municípios, controle de contratos e realização de procedimentos licitatórios.
O tribunal, inclusive, atua de maneira forte através da sua escola com orientação, fornecendo cursos, treinamento para os técnicos municipais, mas também em relação a controle de contratos, realização de procedimentos licitatórios, situações que, com um maior conhecimento, um maior esclarecimento dos técnicos que trabalham nos setores responsáveis pela execução desses procedimentos, poderiam ser facilmente corrigidos, né? Uma ação simples de capacitação, de orientação, que poderia, para os próximos exercícios, já ter um resultado positivo nas administrações municipais.
Do TCE, Fernanda Bagatini.
Novas alterações e mudanças nas regras que diz respeito ao seguro-desemprego podem ser consultadas agora pelo trabalhador. E para tirar essas dúvidas, a gente conversa com o presidente do Sindicomerciários, Ari José Bauer.
Bom dia, Laís. Bom dia, ouvintes da Rádio Unijuí. Assim, as regras mudou a partir do dia 16/6/2015. Foi sancionado, ela era uma medida provisória, 665, e foi sancionada e virou lei aí nesse dia 16. As mudanças afetam basicamente aqueles que solicitaram seu seguro-desemprego pela primeira vez. Para ter direito ao seguro-desemprego pela primeira vez, o trabalhador deve ter 12 meses consecutivos ou não nos últimos 18 meses anterior à data da dispensa. Para solicitar segunda vez, no caso, ele tem que trabalhar 9 meses nos últimos 12 meses. A terceira vez não vai mudar nada, ele com os 9 meses de contribuição ele já tem direito ao seguro-desemprego. Então ele tem a referência à mesma parcela, que continua as mesmas questões, ele mudou um pouquinho nos meses para ele receber. Se ele trabalhar 9 meses, ele tem 3 parcelas. 12 meses ele vai conseguir 4 parcelas. Tem sempre a carência ali nos 12 meses, 23 meses consecutivos nos últimos 36 meses. Mais afeta é os primeiros que vão pedir pela primeira vez o seguro-desemprego. No último, na terceira vez, continua mesmo o número de meses que tem que trabalhar.
Essas mudanças, então, elas são positivas No caso, para essas pessoas que trabalham por um período menor e acabam precisando fazer a solicitação do seguro-desemprego?
Ah, com certeza não. Primeiro o trabalhador trabalhava ali 9 meses, ele já tinha direito a um seguro-desemprego. E o governo pensa em fazer é reduzir, se a lei, no caso, aumentou o tempo, porque tinha muito, no entender do governo, que tinha muita pessoa que trabalhava ali um período de 9 meses, já 6 meses aí, já conseguia pegar 2, 3 parcelas de seguro-desemprego. Então, para redução desses custos, segundo o que o governo fala, né?
E essas medidas, então, elas já estão valendo para o trabalhador que desejar fazer a solicitação, é isso?
É isso, desde o dia 16, melhor dizendo, dia 17 do 16 de 2015, essa lei aí, a lei 13.134/15, que alterou esse direito para o seu benefício, já está valendo. O trabalhador já, hoje, que vai ingressar pela primeira vez para solicitar seu seguro-desemprego, ele já tem que ter trabalhado aí 12 meses nos últimos 18 meses anterior à dispensa. Né?
E isso só vale, então, para o trabalhador que mantém a carteira assinada por um período, sua continuidade no trabalho, né?
É, pela primeira vez que ele vai solicitar, sim. Ele tem que ter trabalhado 12 meses consecutivos nos últimos 18, senão ele não consegue encaminhar o seguro-desemprego. A terceira vez que ele vai com o seguro-desemprego, aí ele vai conseguir, nos 6 meses, ele já vai conseguir encaminhar. Fica valendo a terceira solicitação do empregado, por exemplo, ele já pegou 2 vezes o seguro-desemprego. Ele vai pegar agora, se ele tem 6 meses de carteira assinada, ele já vai ter direito ao benefício.
E em que caso o trabalhador pode fazer a solicitação desse seguro?
O trabalhador tem que ter carteira assinada, ele tem que ser dispensado do trabalho para ele conseguir o seguro-desemprego, né? Tem outro trabalhador que tem carteira assinada, tem, né, pescador, tem casa até doméstica, tem carteira assinada, que estão pagando FGTS, o INSS, ele também tem direito, né? Então tem vários trabalhadores ali que têm direito ao seguro-desemprego.
Ari José Bauer, que é presidente do Sindicato Comerciários aqui de Juiz, obrigada pela participação e também pelas informações aí a respeito dessas novas mudanças.
Obrigado, eu que agradeço.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui, na Unijuí FM 106.9.